Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Hoje o nosso tema é a exploração econômica no Brasil colonial. Vamos falar sobre o pau-brasil, a cana-de-açúcar e o ouro. Mas esta não é uma história de glórias e riquezas. É sim uma história que foi construída em cima de muito trabalho e sofrimento indígena e africano. Nosso entrevistado é o historiador André Honor, mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor e um dos coordenadores do curso de História da Universidade de Brasília. André começa nosso papo contando que o pau-brasil costuma ser lembrado pelos livros de história como o primeiro produto a gerar o interesse dos portugueses nas terras descobertas por Cabral. A madeira avermelhada era matéria-prima para a produção, por exemplo, de tintas para tecidos. Os indígenas derrubavam as árvores e entregavam o material para os portugueses. Em troca, recebiam produtos fabricados na Europa.
O famoso exemplo que a gente tem nos livros de história fala, porque os índios agitavam bugiganga. Não é bem assim. Você imagina que um índio para cortar uma árvore com um machadinho de pedra, quanto tempo ele não demorava para cortar essa árvore? Porque o machadinho quebrava e tudo mais. Então chega o elemento português ou estrangeiro, ele oferece um machado. Se ele demorava 4 horas para cortar uma árvore, ele passa a cortar em 15 minutos.
Tem super valor para ele.
Ainda na primeira metade do século XVI, Portugal decidiu explorar a mão de obra e as terras brasileiras para cultivar uma outra matéria-prima, a cana-de-açúcar. Os engenhos se multiplicaram no Nordeste ao longo dos séculos XVI e XVII. Os índios que antes trabalhavam na base da troca de produtos começaram a ser escravizados, mas logo os colonizadores europeus passaram a usar a mão de obra escrava africana.
Então, o que os portugueses vão fazer? Eles vão se aliar a índios que têm rivalidade com outras tribos. E, portanto, eles vão começar a utilizar esses índios rivais como mão de obra escrava. E a verdade é que os índios, eles têm um índice de mortalidade alta com a chegada dos portugueses, porque eles são muito suscetíveis às doenças, já que eles não têm contato.
Tem imunidade, né, para aquelas
doenças. Tem imunidade. E eles conhecem o território, as fugas são mais constantes. E aí é que entra o elemento negro africano escravizado.
O tráfico negreiro cresceu tanto que virou uma forma não apenas de sustentar a monocultura da cana, como se transformou em um negócio à parte e bastante lucrativo.
Então, além de abastecer essa indústria do açúcar, é ao redor desse ser humano, desse ser que é retirado da África e colocado num ambiente desconhecido, que o nosso Brasil vai se formar. A escravidão, ela vai permear todas as nossas relações sociais. A sociedade colonial, e a gente sente isso até hoje, ela é baseada no sistema da escravidão.
Por volta de 1690, um outro produto atiçou a cobiça dos colonizadores, o ouro. O tráfico de escravos se intensificou ao longo do século XVIII para atender a região das Minas.
E você necessita de grandes números de escravos para fazer, porque depois que acaba o ouro superficial, que é o ouro de aluvião, você tem que fazer verdadeiras obras hidráulicas para desviar o rio e poder escavocar e conseguir achar o ouro que vem no cascalho. Ele tem que passar por um processo para poder você tirar o metal mesmo.
Assim foi construída a história da extração das riquezas brasileiras, a partir da banalização da violência física e psicológica sofrida pelos escravos.
Nós temos uma sociedade extremamente segregada, em que os negros têm pouquíssimas oportunidades. Eles são alijados na favela, ou como dizia a nossa, uma das maiores escritoras que esse Brasil já teve, e qual poucas pessoas ouvem falar, Carolina Maria de Jesus, eles estão no quarto de despejo da nossa sociedade, que são as favelas. Nós jogamos essas pessoas para esses locais e até muito recentemente não demos oportunidades para elas. Isso é uma mentalidade completamente escravista.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com o historiador André Honor, músicas que têm tudo a ver com o tema. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se você quiser enviar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.